Queremos viver na esfera do Espírito, Senhor, exercitando o nosso Espírito, para que o Senhor transforme-nos, Senhor. Ó, Senhor Jesus, seja conosco essa manhã. Amém. Bom, essa palavra é muito prática. Viver e andar no Espírito, né? Você crê que você pode viver e andar no Espírito? Amém. Então creia mesmo, viu? Creia mesmo que você pode viver e andar no Espírito o tempo todo, viu, irmãos? Isso é uma promessa, uma palavra, uma realidade. Isso pode ser uma realidade para nós, né? Então, porque a palavra do Senhor, fala em Romanos, toda a palavra do Senhor tem que ser tomada com fé. Tudo que nós ouvimos tem que ser pela fé, né? Romanos 10 já fala isso de cara. Fala aqui, ó. Porém, que se diz? A palavra 10:8 fala assim. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então é uma palavra da fé que ele fala. Nós temos que tomar a palavra do Senhor com fé. Tudo que o Senhor fala a nós, nós temos que tomar com fé. Essa palavra do Senhor, irmãos, ela só pode ser tomada por fé. Se nós não tivermos fé, ela não se materializa para nós. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Verdade? E quando nós cremos, nós exercitamos nossa fé e cremos na palavra, essa palavra ela muda a nossa vida. Né? Ela opera mudança na nossa vida. Né? Ela opera até milagres na nossa vida. Né? Mas o que? Depende da nossa fé. Não é verdade? Então, aqui, em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, fala assim, vou ler para os irmãos. Quero apenas, Paulo falando, saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o termo aqui, pregação, é, no original é ouvir, né? Pelo ouvir da fé. Então, a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, não é verdade? Nós ouvimos a palavra do Senhor e essa palavra, ela produz fé em nós, né? Essa palavra, essa fé objetiva, que está fora de nós, que é a palavra, quando nós ouvimos essa palavra, ela se torna o quê? Uma fé subjetiva. Né? Ela sai do plano exterior e ela passa para dentro de você. Né? Então essa é a fé. E essa palavra produz fé, ela gera fé em nós. E essa fé nos faz crer na palavra. Né? Então quando nós temos essa fé, nós cremos na palavra, e crendo nessa palavra, o Senhor começa a operar mudança em nós. No nosso viver, né, irmãos? Você era de uma forma, fazia algumas coisas, você passa a não fazer mais, né? Você passa a desfrutar mais do Senhor, a ter comunhão, querer estar na presença do Senhor, né? E então o Senhor vai mudando a nossa sorte, vai mudando a nossa vida, né? Por causa dessa palavra e dessa fé que nós temos na palavra. Então, ali, a palavra ali em João 8, no capítulo 8, tem uma situação que o Senhor ali, ele falou a palavra dele para alguns judeus que haviam ali crido nele. Mas eles não, o quê? Não ouviram a palavra do Senhor. Então, em João, ali no capítulo 8, ele fala dessa questão. Porque a palavra, irmãos, a palavra é a verdade. Né? A palavra é a realidade de todas as coisas. Né? Esse universo, ele é sustentado pela palavra. Né? Então, tudo que o Senhor fez, toda a obra que o Senhor fez, né? Tudo que esse universo, toda a obra do Senhor, ele foi feito pela palavra. Né? A palavra que sustenta todas as coisas. Né? Então essa palavra é a palavra da verdade, da realidade. Ela traz real, ela traz a realidade de todas as coisas para nós. Então ali no capítulo 8, Evangelho de João, o Senhor falou ali para eles a palavra. Mas, irmãos, eles não ouviram. Eles não quiseram ouvir e não quiseram crer. Então no 8, a partir do versículo 31 e 32, o Senhor falou assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha, o senhor falou uma palavra maravilhosa, né? Ele falou que a palavra é a verdade e ela vai libertá-los, né? Eles falaram, libertar do quê? Nós não somos escravos de nada. Nós somos filhos de Abraão, não somos escravos. Né? Então eles começaram o quê? A argumentar. E aí lá na frente, no versículo 43, o Senhor fala assim, ó: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 43. Então eles não foram capazes de ouvir. Se eles ouvissem, essa palavra ia produzir fé neles, né? Mas eles não ouviram. Aí o Senhor fala forte aqui, o versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Né? Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém. Aqui, aí ele continua. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então ele falou muito forte aqui. Ele fala, quem é de Deus, ouve as palavras. Então ele falou, vocês não são de Deus. Vocês não querem ouvir. Né? Vocês não querem crer na minha palavra. Né? Então, mas hoje, irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor nos deu a palavra da fé. Amém? A palavra da verdade, irmãos, né? Então hoje nesse mundo nós vemos muitas coisas aí que não são esse evangelho, né? Às vezes no serviço, na nossa escola, nos lugares onde nós estamos, quando nós falamos do Senhor ou conversamos com as pessoas, nós vemos que as pessoas, elas creem em muitas coisas que não são o evangelho puro, né? Em opiniões, em entendimentos, em estudos, né? Tudo isso, né? E nós precisamos tomar cuidado para que nós também não sejamos influenciados com isso. Porque a gente conversa com as pessoas, né? Se você não estiver ali no Espírito, na palavra, às vezes o que você ouve te influencia. Né? Então nós precisamos o quê? Tá com essa palavra, né? A palavra da verdade, que é a palavra da fé, né? Que o Senhor nos deu. Então essa palavra, irmãos, ela vai nos salvar todo dia. Todo dia ela vai nos salvar, desde que nós creamos nela. Né? Nós temos que crer nessa palavra, como o Senhor falou aqui. No capítulo, em João, né? Então, em Mateus, ali no capítulo 13, vou ler rápido para os irmãos, fala assim, 13, 58, olha a situação. Fala Jesus, 53, tendo proferido essas parábolas, retirou-se dali, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, ele foi discorrendo. Aí ele fala assim, escandalizavam-se nele, 57, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, o Senhor ali naquele local, irmãos, não pôde fazer muitos milagres, porque eles não creram na palavra. O Senhor estava ali falando a palavra, mas eles não criam. Então o Senhor ali não pôde operar milagres. E também em Marcos, Evangelho, capítulo 9, tem uma passagem muito rica, fala Marcos 9, a partir do versículo 17, né? Aqui nós vemos o contrário da questão da incredulidade. Fala daquela questão do jovem, que ele tinha um jovem possesso por um espírito mudo ali, né? Então esse jovem, ele foi levado diante do Senhor ali. O pai desse jovem, né, viu que o Senhor estava ali e levou ele ali. Então o versículo 17 diz assim, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Aí o Senhor falou para trazer. Né? Acho rico, irmão, essa passagem. Que é maravilhoso isso aqui. E aí, trazei-mo. Trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí ele fala assim, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então esse homem ele falou, Senhor, se tu podes alguma coisa, ajuda, Senhor, né? Cura ele. Aí o que o Senhor falou aqui? Ao que respondeu Jesus, se podes? Olha, se pode, ele está falando com o Senhor, né? Se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda, Senhor. Ele falou, se podes? Aí ele fala assim, tudo é possível ao que crê. Amém! Tudo é possível ao que crê, irmãos. Amém. Tudo é possível. Todas as coisas. Tudo que você está imaginando agora, né? Que você acha que não é possível, mas se você crer é possível, né? Tudo que é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou. Que não fala que ele disse, ele fala que ele exclamou. Né? Ele falou com ênfase assim, com exclamação. Imediatamente exclamou com lágrimas. Eu creio, amém. Ajuda-me na minha falta de fé. Né? Então aí ele creu no Senhor, vendo... Imediatamente o pai do menino, já li. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Então aqui, irmãos, ele falou, né? Tudo é possível que crê. Né? E ele falou, em seguida, ele falou: eu creio. Porque essa palavra do Senhor, irmão, gerou fé nele. Quando o Senhor falou assim, né? Tudo é possível ao que crê, foi a palavra. Diferente lá daqueles judeus, né? Que rejeitaram, não ouviram. Mas ele ouviu, e essa palavra que produziu fé nele. Aí quando produziu fé, na mesma hora ele falou: eu creio, não é verdade? E aí ele foi curado o filho dele, né? Então essa palavra, irmãos, ali em Hebreus, nós vemos a definição de fé. Não é verdade? Fé fala que é a certeza, né, das coisas que se esperam. Né? Então, sim, então ali, ele tinha certeza aqui que o Senhor podia curar o filho dele. Né? Então esse deve ser o nosso viver hoje, irmãos. O Senhor fala a sua palavra para nós, nós precisamos crer. Né? Nós precisamos ter certeza de que aquilo que o Senhor fala vai acontecer na nossa vida, desde que nós creiamos. Né? Então viver e andar no Espírito, irmãos, também é por fé. Por isso que eu perguntei no começo, você crê? Você crê que você pode andar no Espírito o dia todo, irmãos? Amém? Temos que crer, porque nós podemos. Amém? O Senhor está falando é porque nós podemos. É porque a palavra dele pode ser cumprida em nós. Nós temos essa possibilidade de viver e andar no Espírito o dia todo, irmãos. Ó, Senhor Jesus, amém. Jeremias, capítulo 29, irmãos. 29, eu lembro do Daniel Martins, né, Daniel? Daniel gosta desse versículo, capítulo 29, versículos 12, 13 e 14. Vou ler aqui. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Né? Então aqui fala, buscar-me-eis. Né? Então me invocareis, passarei a orar e buscar-me-eis. Então, irmãos, aqui nós temos que pedir ao Senhor. Né? Tudo que está na palavra, que está prometido na palavra, nós temos que pedir. Nós podemos exigir isso do Senhor. Então, nós pedimos, o que o Senhor fala aqui? Buscar-me-eis e me achareis. Né? E mudarei a vossa sorte. O Senhor vai mudar a nossa condição, irmãos. Mas nós precisamos o quê? Pedir. É, nós precisamos o quê? Buscar, graças ao Senhor. E a nossa fé, irmãos, ela tem que ser baseada no que está escrito na palavra só. Né? Não nos nossos sentimentos. Porque muitas vezes a gente baseia, a gente crê de acordo com o que a gente sente. Né? E o Senhor fala isso na palavra, que não é para ser assim. Então, 2 Coríntios, capítulo 5... Olha o que diz aqui, irmão. 5, 7, versículo 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui, ó. Andamos pela fé e não pelo que vemos. E Coríntios também, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então aqui fala, eu senti, por isso que falei. Eu vi, não, eu cri. Bem, por isso é que falei. Então nós cremos e por isso que falamos. Às vezes, irmãos, a gente, na questão da fé, a gente se baseia pelos nossos sentimentos, pelo aquilo que nós vemos no dia a dia. Né? Então às vezes você dorme bem, você acorda bem, então você fala, puxa, o Senhor é maravilhoso, né? Estou sentindo a presença do Senhor hoje. Mas às vezes outro dia você não dorme tão bem, acontece alguma coisa, então às vezes você acorda com outro tipo de sentimento, né? Então às vezes fala, puxa, será que o Senhor ele está mesmo comigo? Será que o Senhor está presente comigo? Então ele fala aqui para nós não confiarmos nos nossos sentimentos. Nós temos que confiar na palavra, né? A palavra fala, tem as promessas, nós precisamos confiar, né? Naquilo que nós cremos, na palavra, não naquilo que nós sentimos e nem naquilo que nós vemos, né? Então, graças ao Senhor. Então, pela fé, irmãos, nós podemos viver e andar no Espírito, né? Porque essa questão de nós andarmos no Espírito é a nossa luta hoje, não é verdade? A maior luta nossa, irmãos, é nós permanecermos, vivermos na esfera do Espírito. Não é verdade? Ali em Gálatas, ele fala, né? Capítulo 5, ele já fala sobre isso. Versículo 16, fala assim. Digo, porém, andais no Espírito, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então fala que a carne ela milita contra o Espírito. Né? Existe uma luta, irmãos, cada dia. Quando você acorda, o que você tem que fazer? A primeira coisa, invocar o nome do Senhor. Amém? Ó, Senhor Jesus, para quê? Para você já ir para a esfera do Espírito. Porque se você não fizer isso, você automaticamente vai para a sua carne. Então existe uma luta, irmãos, no nosso interior. É, né? Isso que o Senhor está querendo nos fazer vitoriosos hoje. É isso, eu tenho tocado nisso. O Senhor quer nos aperfeiçoar nesse sentido, né? Para nós estarmos todo o tempo na esfera do Espírito, não é verdade? Então, por que existe essa luta? Porque nós vimos aqui mensagens anteriores, até o Mário compartilhou das leis que tem dentro de nós, né? Nós temos uma lei na nossa mente que quer cumprir a lei do Senhor, a lei de Deus, que é exterior. Então, essa lei, ela quer fazer o bem, né? Nosso ser, quando foi criado com essa lei da nossa mente. Então nós queremos fazer, mas nós não conseguimos. Né? É o que fala em Romanos, é aquele conflito lá que está mostrado em Romanos ali, ó. Capítulo 7, versículo 18 e 19, fala assim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Né? Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando, irmãos, está vendo? É luta. É um conflito interior, é uma guerra. Vejo outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Está vendo, irmãos? A lei da mente. Ela quer fazer o bem, mas não consegue. Por quê? Porque existe uma lei do pecado e da morte, né? Na nossa carne. E essa lei, ela é mais forte que a lei da nossa mente. Então, nós vimos ontem, o Flávio falou aqui, né? Quando vem as situações, vem as tentações, nós não podemos ficar na nossa mente, porque certamente nós seremos derrotados. Porque essa lei do pecado e da morte, ela é muito mais forte que a lei da nossa mente. Ela é mais forte, ela subjuga a nossa mente, né? Então, esse é o conflito que Paulo estava falando aqui. Mas, continuando o versículo, irmãos, ele fala assim, ele vê a situação, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, esse conflito, como que ele vai resolver, solucionar, porque ele fica escravo dessa situação, né? Mas versículo 25 fala, graças a Deus, amém, graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, amém, graças a Deus pelo Senhor, amém, por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Depois capítulo 8, versículo 1, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a ênfase aqui, irmãos, é Cristo, né? É você se voltar para o seu espírito, para o quê? Você ter Cristo. Você se apossar do Cristo que está no seu espírito, né? Ele vai te fazer vencer todas as situações. Então, aqui no versículo 25, capítulo 7, ele já fala, graças, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, amém, te livrou da lei do pecado e da morte, né? Então aqui, irmãos, essa é uma nova lei também que está no nosso espírito, que apareceu agora. E essa lei, ela é mais forte que todas. Amém? Ela é mais forte que a lei da nossa mente e mais forte que a lei do pecado e da morte, né? A lei do espírito da vida, né? Então, quando nós exercitamos o nosso espírito, nós o quê? Nós temos essa lei, né? E fala que essa lei te livrou. Ela nos livra, irmãos, da incidência da lei do pecado e da morte, Né? Porque uma lei, ela tem o quê? Ela vigora, né? Ela tem uma força. Mas ele fala que quando nós estamos no Espírito, essa lei do Espírito da vida, ela te livra. Né? Ela anula essa eficácia da lei do pecado e da morte. Né? E ela passa a vigorar no nosso ser. Né? Então, graças ao Senhor pela lei do Espírito da vida. Né? Então, aqui, irmãos, nós precisamos crer nisso. Né? A cada dia. Nós precisamos crer que essa lei do Espírito da vida, ela pode nos livrar. Você pode viver pelo Espírito. Né? E quando nós cremos nisso, nós o quê? Precisamos tomar uma decisão. Né? De quê? Viver na esfera do Espírito. Né? Não basta apenas, sim, eu creio, e não tomar uma atitude. Né? Você tem que o quê? Exercitar o seu Espírito. Né? Tomar uma decisão. Então, aqui em Gálatas, capítulo... No versículo 24, 5, 24. Por isso que eu falei que a ênfase está em Cristo, né, irmãos? Fala assim, 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, irmãos, nós precisamos estar em Cristo, né? Para nós não fazermos a nossa vontade. Porque a nossa carne, ela quer fazer a nossa vontade. Ela tem paixões, ela tem as nossas vontades, né? Mas o Senhor quer que nós façamos a vontade dele, né? Então nós precisamos o quê? Crucificar a carne. Né? Crucificar, irmão, é pôr na cruz. É morte. Né? Então nossas vontades, nossas paixões, nossos desejos próprios, nós precisamos o quê? Crucificar. Né? Nós crucificamos quando nós nos voltamos ao Espírito. Né? Também Gálatas 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Todo versículo é a ênfase ao Senhor. Né? Fala do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui, até aqui, irmãos, que é a nossa carne, né? A nossa vida natural. Fazer e, pois, morrer também. Ó. A questão é morrer. Né? Como falou de crucificar, cruz é morte. Né? É morte. E Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Certamente, irmãos. Aqui é uma promessa. Certamente aqui. Nós vimos que a fé é a certeza, né, das coisas que se esperam. Não é verdade? Você espera viver no Espírito, irmãos? Amém. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O Senhor está falando aqui. Se você viver no Espírito, você vai ter vida. Né? Você vai mortificar os feitos do seu corpo e vai ter vida. Então, por isso, irmãos, que Paulo, aí em Gálatas, ele nos encoraja a viver no Espírito. Né? Cada dia, nós precisamos viver no Espírito, irmãos. Essa é a maior necessidade nossa hoje. Porque o Senhor pode trabalhar, o Senhor pode falar conosco, nós podemos ser usados pelo Senhor, né? O Senhor podemos servir o Senhor. E ali em Gálatas, né, no versículo 16 do capítulo 5, tem um tipo de andar. Nós vimos que a palavra, o radical da palavra é peripatel, esse andar que está no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andai aqui, irmãos, é o andar peripatel, né, que é um andar comum, é um andar normal. Você está na esfera do Espírito. Né? Agora, no versículo 25, que nós lemos, fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Esse andar do versículo 25, a palavra no original é stoikel. Amém, stoikel, né? Amém, stoikel. É um andar, irmãos, não mais assim comum, genérico, mas é um andar direcionado. Né? Um andar segundo as regras do Espírito. Né? Segundo o que o Espírito indica para você. Então, aqui, por isso que ele fala, se vivemos, andemos também no Espírito. Então, no versículo 16, irmãos, é a esfera do Espírito. Todo dia nós precisamos estar na esfera do Espírito. Né? Nós precisamos exercitar, invocar o nome do Senhor, né? Buscar a palavra, orar, ouvir um hino, ter comunhão com os irmãos, participar das reuniões. Isso nos deixa na esfera do Espírito. Né? É o que está aqui no versículo 16. Mas no versículo 25, irmãos, fala que É um outro andar, é um andar guiado pelo Espírito, né? Como fala a palavra, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, né? Então, no versículo 25, nós precisamos ser guiados. Nós já estamos na esfera do Espírito naquele dia andando, mas o que o Espírito nos guia. Às vezes, diante das situações que ocorrem, as pessoas que vêm até nós, o Espírito fala a nós, né? Nós temos a unção no nosso Espírito. Então o Espírito fala, olha, prega o Evangelho para essa pessoa. Olha, fala de mim, faça isso. Então isso, meu, é andar segundo o Espírito. É o andar que está aqui no versículo 25, esse estoiquel, né? Segundo a determinação do Espírito. Seguindo aquilo que o Espírito fala para nós naquela situação, né? Então, graças ao Senhor. E Gálatas capítulo 6, irmãos, fala da questão de nós semearmos, né? O que nós temos semeado hoje? Então aqui no 6, no versículo 7, fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Né? Então o que nós estamos semeando hoje, irmãos, no nosso viver diário? Nós estamos semeando o Espírito ou nós estamos semeando carne? Aqui ele faz uma pergunta aqui. Né? Então nós devemos semear o Espírito para colher vida, fala aqui no versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém. Então nós precisamos, irmãos, semear para o Espírito. Né? Se você semeia o Espírito no seu dia a dia, você vai colher o quê? Vida eterna. Né? O fruto vai ser vida. Nós vamos colher aqueles frutos ali do Espírito que fala. Né? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, tudo que está ali, né? Mas, se semeia a própria carne, colherá a corrupção. Então, se hoje, irmãos, você está colhendo não o fruto do Espírito, porque depende do que nós semeamos. Então, hoje, ainda há tempo, né? Nós temos que semear o Espírito para nós colhermos vida, né? O Senhor está nos dando essa oportunidade, né? E, para finalizar, irmãos, eu quero ler Hebreus, capítulo 7, como o Mário compartilhou hoje, nós temos esse sacerdote, né? Dentro de nós. Então, Hebreus, capítulo 7, versículo 22. 7:22. Diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqui ele compara, irmão, o Senhor, sacerdote, com os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele fala que eles tinham limite de tempo, de espaço do Antigo Testamento, mas o Senhor não. Então ele fala assim, o 22, como eu li. 23, ora, aqueles que são os do Velho Testamento são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre. Amém. Tem o seu sacerdócio imutável. Versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Amém? Vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Irmão, isso é rico. O Senhor está intercedendo por nós, né? O Senhor está dentro de nós, irmãos, intercedendo. Sabia, Silvio? Que o Senhor está intercedendo por você? Mesmo quando você está dormindo. Quando você acorda, o Senhor passa a interceder por você. Sabia? Durante todo o seu dia. O Senhor está no nosso interior orando por nós, irmãos, né? Chamando-nos para a comunhão, né? Chamando-nos para nós vivermos no Espírito e andarmos no Espírito, irmãos. Porque esse é o nosso sacerdote, né? Que é imutável e que está no nosso Espírito, né? Então, irmãos, eu fui encorajado essa mensagem, nós nos esforçarmos, né? Crermos na palavra e nos esforçarmos a vivermos e andarmos no Espírito, né? Essa deve ser a nossa decisão, né? É o que o Senhor mais almeja hoje, irmãos. Para Ele poder fazer a obra dEle, para Ele poder alcançar as pessoas, nós precisamos estar no Espírito. Né? Então essa é a nossa luta hoje. E creiam que isso é possível. Amém? Você pode viver e andar no Espírito o dia todo, se você quiser. Amém? Basta nós crermos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Oh, Senhor Jesus. Amém. É o C89. Amém? Falou de Espírito? Vamos. Esqueci. C89.